Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 7. A polemizada expressão "a fé sem obras é morta". Neste novo capítulo, gostaríamos de esclarecer primeiramente que chamar a expressão "a fé sem obras é morta" de polemizada não significa dizer que esta expressão é polêmica nas próprias escrituras, mas que muitas pessoas têm tentado fazê-la controversa. Frequentemente, quando alguém reenfatiza o ensino das escrituras que uma pessoa não é salva por obras, mas essencialmente pela graça de Deus, mediante a obra singular da fé em Cristo como o Senhor, há também pessoas que resistem a este ensino sob a alegação da expressão escrita por Tiago de que a fé sem obras é morta, a qual será exibida mais abaixo. Nas Escrituras, de fato é mencionado que a fé sem obras é morta e que a fé não é uma fé na fé em si mesma, mas é uma fé firmada em Deus e em uma confiança prática naquilo que Deus falou e fala para as pessoas seguirem. E elas inclusive ensinam que aquilo que Deus instrui as pessoas a fazerem também é dado a elas para um cunho prático, proveitoso e valioso, conforme o profeta Isaías também descreveu no texto abaixo. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Quando uma pessoa passa a confiar em Cristo Jesus como o Senhor da sua vida e recebe o novo nascimento pelo Espírito do Senhor, também faz parte desta confiança ela passar a viver e andar conforme o Senhor a instrui. Assim, não faz sentido algum alguém pensar que o Senhor oferece, aos seres humanos, a salvação e a libertação dos caminhos e das práticas que os conduzem para a perdição e, logo em seguida, pensar que o Senhor irá aprovar que as pessoas voltem às mesmas más obras que vinham praticando anteriormente. A salvação oferecida por Deus é concedida para produzir profundas mudanças práticas no viver e no andar daquele que a recebe, ainda que a sua percepção seja gradativa e crescente para a pessoa salva, conforme está exemplificado também na lista de textos a seguir. Romanos 6, 15 até 16. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Hebreus 12, 1 até 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 2, 1 até 3. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Como uma expressão de confiança no Senhor, a fé de fato não é meramente firmada numa contemplação teórica ou em um pensamento abstrato. Pelo contrário, a fé é associada a atos que conduzem aqueles que a praticam a novas posturas de vida em Deus, bem como as conduzem também às práticas que resultam dela ou que são pertinentes à vida de fé no Senhor que passaram a abraçar. Há vários textos nas Escrituras que falam sobre a necessidade da associação do que um diz crer com os atos que pratica, entre os quais, o texto de Tiago, provavelmente, é um dos mais diretos e específicos sobre este aspecto, conforme descrito abaixo. Tiago 2, 14 até 26. Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês, tu, que Deus é um só? Fezes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e, foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Entretanto, a questão de que a fé também deve ser acompanhada de obras necessita ser vista com certas precauções apropriadas para não incorrer em confundir qualquer obra ou boa obra com a obra pertinente ou especificamente correspondente a um aspecto da fé igualmente específico. O fato de muitas pessoas não distinguirem, ou não desejarem distinguir, que há obras em geral e que há obras específicas de um aspecto também específico da fé, tem sido uma das causas centrais pelas quais o texto do livro de Tiago, citado acima, tenha resultado em muitas discussões controversas ao longo da história cristã. Por não adotarem uma classificação apropriada de obras, o texto de Tiago, para alguns, aparentemente entra em choque com textos que dizem que a salvação não vem por obras, mas pela graça de Deus, conforme já mencionados acima e cujos exemplos complementamos abaixo com mais dois textos. Romanos 4, 2. Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Apesar de algumas pessoas almejarem encontrar alguma contrariedade entre o texto de Tiago e os textos como os dois últimos citados acima, entendemos que entre eles não há nenhuma contradição quando as obras da fé são classificadas devidamente de acordo com o que é a própria fé em Deus. O que encontramos no livro de Tiago é uma exortação de que a fé que uma pessoa diz ter também deve ter coerência com as atitudes que ela pratica em relação à fé que ela profere. A pessoa que diz ter fé, mas não tem atitudes que condizem com o que ela diz crer, é denominada, tanto por Tiago como pelo Senhor Jesus Cristo, como um ouvinte não praticante e que expressa alguém que de fato não confia no que ouve e diz crer. Tiago 1:23-25. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhasse ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mateus 7:26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Entretanto, mais uma vez, quando as Escrituras ensinam que a fé sem obras é morta, elas não estão ensinando que uma pessoa deva praticar quaisquer obras, obras sociais ou obras que ela própria queira fazer com o objetivo de que a sua fé não seja considerada como morta. Fazer obras para que a fé seja atestada ou confirmada refere-se à realização daquelas obras que são pertinentes e condizentes com a fé que uma pessoa alega ou propaga ter, e não outras obras quaisquer ou compensatórias. Tornar a fé operante ou justificar a fé pelas obras está relacionado à realização das próprias obras da fé específica. É a realização daquelas obras específicas que tornam operantes também os aspectos específicos em relação aos quais a fé está sendo exercida. Assim, conforme já dito acima, Tiago nos ensina que a fé também é acompanhada de obras, mas aquelas que derivam dela e que a atestam, assim como a ajuda a uma pessoa necessitada de coisas básicas também precisa ser acompanhada de uma provisão efetiva do que esta última necessita. Portanto, Tiago não está declarando que a obra ou as obras do crer e do confiar em Deus sejam especificamente o ato de ajudar os necessitados, mas que, assim como a ajuda ao necessitado precisa ser efetivamente materializada para não ser meramente teórica e de vãs palavras, assim também as obras de uma pessoa que diz crer precisam ser correspondentes ao que ela alega crer. O que Tiago está mencionando, em sua carta em referência, fica muito esclarecido ao citar o exemplo de Abraão, cujo relato mais amplo está descrito nos capítulos 12 a 15 do livro de Gênesis. Quando Deus instruiu Abraão a sair do local em que vivia para seguir ao Senhor a terra que ele lhe mostraria, as Escrituras declaram que Abraão creu em Deus de tal maneira que o confiar em Deus foi acompanhado pela ação prática e específica correspondente àquilo que Abraão creu que Deus lhe havia instruído a fazer. Por causa do crer ou confiar em Deus e naquilo que o Senhor falou a ele, Abraão também se dispôs a sair de fato da terra em que vivia e conhecia para seguir rumo ao local que o Senhor o queria conduzir. A fé de Abraão somente foi reconhecida por Deus, em favor de Abraão, como uma fé operante porque este creu a ponto de realizar a obra pertinente, correspondente ou derivada da fé em Deus, a qual, mais uma vez, foi sair da sua terra a fim de seguir a direção do Senhor até chegar ao local que este havia reservado para Abraão e Sara passarem a se estabelecer. A obra correspondente à fé de Abraão, que atestou ou justificou a sua fé em Deus, exemplificada por Tiago, não foi a prática de assistências sociais, mas a obra de sair de sua terra e seguir para aquela que o Senhor iria lhe conduzir. Embora a ajuda assistencial a outras pessoas seja um ato bom a ser praticado e seja condizente com a postura cristã em geral, simplesmente não é esta a ênfase que Tiago está apresentando. Tiago usa a ajuda ao próximo como um exemplo para explicar o funcionamento da fé e das obras correspondentes a ela, mas ele não faz do exemplo utilizado a própria definição da operação prática da fé, como alguns querem alegar. Destacando mais uma vez, quando Tiago usa o exemplo da pessoa necessitada de vestimentas e de suprimento alimentar, ele não está dizendo para as pessoas saírem fazendo obras sociais como uma demonstração ou uma prova da fé que são chamados a exercerem outros aspectos e que têm obras correspondentes específicas. Em vez disso, Tiago usou o exemplo de que assim como deve haver uma coerência na ajuda material entre o que se fala e o que se faz, também deve haver uma atitude adequada ou sóbria entre o que se diz crer e o que se pratica em relação ao que se diz crer. Tiago 2, 16 até 17. E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quando o Senhor orienta uma pessoa a ajudar o seu próximo em alguma necessidade material, a obra da fé obviamente é a própria ajuda material. Porém, nem toda obra correspondente a aspectos específicos da fé é uma obra assistencial, e nem as obras assistenciais podem levar uma pessoa a alcançar a salvação que é concedida exclusivamente pela graça, mediante a fé, e não pelas obras humanas. Por meio de obras de ajuda material às pessoas na terra em que habitava, Abraão jamais poderia vir a compensar o não atendimento do chamado de Deus para sair daquele local. Se Abraão não saísse do local em que se encontrava quando o Senhor o chamou a sair, ele não estaria caminhando na obra da fé, ainda que desse tudo o que tinha para as pessoas necessitadas na região da qual foi chamado a sair. Deus não disse para Abraão ajudar as pessoas no local que estava, mas disse para sair de lá. Assim, a obra do sair era a obra específica da fé que o justificou e que mostrou que a sua fé era de fato operante. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Na lista de Hebreus 11, sobre as ações praticadas como um resultado ou obra da fé em Deus, não vemos obras iguais feitas por aqueles que são mencionados nesta mesma lista. Apesar de todos exercerem a fé ou a confiança similar no mesmo e único Deus eterno, cada um desta lista também tinha um aspecto específico para o qual foi chamado a crer e andar segundo o que foi crido. Cada um deles fez a obra que era pertinente ao aspecto que creram e não o que Abraão ou os outros fizeram. As Escrituras estão repletas de exemplos de que a fé em Deus precisa estar associada às obras que sejam correspondentes ao aspecto também específico para o qual a fé está direcionada. E entre os exemplos mais evidentes da correlação entre a fé em um ponto em particular e uma obra equivalente a esta fé, está aquele que já vimos anteriormente e no qual o Senhor Jesus fala da necessidade dos cristãos permanecerem nele para poderem dar frutos segundo a vontade do Pai Celestial. João 15, 4 até 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim como nenhuma outra boa obra pode compensar a abstenção da obra do primeiro amor ou a obra de amar a Cristo antes e acima do que as outras obras, assim também nenhuma outra obra pode compensar o não permanecer em Cristo. Portanto, se alguém disser que crê na instrução do Senhor de que é pela comunhão direta com Ele ou pela permanência nele que ele se torna frutífero de boas obras, a obra específica derivada da sua fé proclamada, e que o Senhor espera que se seja feita, é o próprio praticar, de fato, a comunhão com o Senhor ou a permanência em Cristo. Por outro lado, se uma pessoa se preocupar em dar frutos para Deus sem, primeiramente, cultivar uma vida pessoal de permanência em Cristo, ela não crê de fato na palavra do Senhor Jesus de que, Sem ele, não é possível andar nas obras de antemão preparadas pelo Pai Celestial. E por isto, ela fica sob o risco de ser lançada fora, pois não vive de fato uma vida de fé no Senhor. João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhão, lançam no fogo e o queimam. Destacamos aqui ainda, que se uma pessoa chegar ao ponto de ser lançada fora, não é porque ela não deu fruto que ela é lançada fora, mas porque não permaneceu na fé ou na obra da fé que é permanecer em Cristo, visto que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Assim, não se relacionar com Cristo ou não permanecer em Cristo porque a pessoa despreza ao Senhor ou porque se envolve tanto com outras obras ao ponto de se esquecer de permanecer em Cristo, ainda que auxilie a muitos necessitados materialmente falando, é não crer com uma fé efetivamente operante no que Cristo afirmou sobre o relacionamento entre a videira verdadeira e os ramos. Uma vez que o Senhor Jesus disse que aquele que permanecer nele dará muito fruto, a obra derivada da fé ou da confiança em Cristo, e na sua palavra neste aspecto específico, é a efetiva permanência nele, deixando para o Senhor a geração dos devidos frutos ou das demais obras resultantes da comunhão com ele. A vontade de Deus para os cristãos é que eles sejam muito frutíferos, produzam continuamente obras que sejam boas e que sejam canais para obras que venham a ter um valor eterno, e não só passageiro ou efêmero. Entretanto, as obras que Deus anela que as pessoas façam também são as obras que brotam de uma confiança prática nele, da comunhão com ele e da sua orientação para as suas vidas. Deus abençoa aqueles que o temem e de fato o buscam para poderem andar nos caminhos do Senhor. Porém, aqueles que somente dizem buscar a Deus, mas não o fazem efetivamente, ou que alegam querer a instrução de Deus sem segui-la quando o Senhor a concede a eles, se colocam em oposição ao Senhor. Conforme já citamos nos capítulos anteriores, Deus não prometeu abençoar as pessoas nos caminhos que elas criam conforme suas próprias vontades. Pelo contrário, são os caminhos de antemão criados por Deus que são justos e retos para serem seguidos, conforme nos é atestado ao longo das Escrituras. Salmos 25, 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmos 44, 18. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações, ou dos santos. Retornando ao exemplo do texto da videira e dos ramos, podemos observar que nesta situação em particular, a obra também específica de fé é seguir na obra prática da permanência em Cristo, a qual, por sua vez, conduz à produção de novos frutos. Sem a prática da obra da permanência que atesta em especial este aspecto da fé, resta às pessoas a busca de produção de frutos pelos seus próprios esforços vãos ou até o desprezo da busca pela produção de boas obras no Senhor. Lembrando mais uma vez, a obra da permanência efetiva em Cristo, como a realização prática da confiança no Senhor e da fé no chamado de Deus para a comunhão com Ele, é pré-requisito para a realização das demais boas obras. O Senhor não se impressiona pelas obras que as pessoas fazem e nem por um número elevado de obras que realizam, pois o Senhor é o Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente além do que qualquer criatura intente fazer para Ele. Entretanto, o Senhor se agrada daqueles que nele creem e fazem a sua vontade de acordo com o que Ele lhes instrui para crerem. Mateus 7, 17 até 23. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Conforme o texto do livro de Mateus mencionado acima, qual, então, é o bom fruto ou boa obra que uma árvore boa produz segundo a fé no Senhor? O bom fruto ou a boa obra que alguém pode praticar é agir segundo a vontade que Deus lhe instrui a praticar. E qual é o mau fruto ou a má obra que uma árvore má produz por não se manter na fé no Senhor ou por não fazer a obra da fé? A má obra ou o mau fruto é uma pessoa não se achegar ao Senhor para conhecer a sua vontade ou fazer as coisas que não lhe foram instruídas pelo Senhor para serem feitas, mesmo que ela as apresentem como obras denominadas de cristãs ou feitas em o nome do Senhor Jesus. Efésios 5, 15 até 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo instrui uma pessoa a ir a um local para lá fazer um trabalho, a obra da fé na instrução do Senhor, neste caso, é ir ao local designado e realizar o trabalho segundo a força que ele lhe conceder. Por outro lado, se o Senhor Jesus Cristo instrui uma pessoa a esperar nele antes de praticar alguma ação, se esta pessoa crê nele, a obra associada à sua fé é esperar. Nesta situação, o ato de esperar é a obra derivada da fé, ainda que as aparências sinalizem o contrário e as condições externas queiram pressioná-la para agir antes do Senhor orientá-la a seguir adiante. Considerando que o Senhor Jesus disse que as obras a serem feitas são aquelas que se encontram alinhadas com a vontade do Pai Celestial, entendemos ser correto concluir também que o Senhor está disposto a revelar a sua vontade a todo aquele que desejar andar no querer de Deus. E é também por isto que ele chama cada pessoa a permanecer pessoalmente nele. Assim, quando as obras de uma pessoa são derivadas da fé prática da permanência em Cristo, elas glorificam ao Senhor, pois elas lhe foram instruídas ou concedidas da parte de Deus. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. 2 Coríntios 10, 17 até 18. Aquele, porém, que se glória, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Portanto, depois de receber a salvação por crer em Cristo como o Senhor, a vontade de Deus para um cristão é que este busque a instrução celestial para a sua vida e para que viva e ande segundo esta instrução, o que também representa o caminho pelo qual ele poderá realizar as obras que de antemão Deus preparou para as pessoas andarem nelas. O ensino de que a fé também é acompanhada das obras derivadas da fé, nos mostra que a palavra e a vontade de Deus não nos são reveladas para serem somente informativas, mas para serem cridas ao ponto de serem experimentadas. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo foi indagado sobre qual era o alimento que sustentava a sua vida, ele respondeu que o aspecto principal do qual ele se nutria era fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus conforme lhe era instruído do céu para fazer. João 4:34. Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por fim, neste capítulo, entendemos ser relevante concluí-lo ressaltando, mais uma vez, que é em relação à fé que procedem as obras que devem acompanhar a fé, e não o contrário. A fé é que deve ser o ponto de referência para as obras que a acompanham, confirmam ou cooperam com ela. É devido à fé em Deus que o Senhor aponta para as obras que cooperam com a fé. 2 Coríntios 4:13-14. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. As obras que não procedem da fé não justificam aquele que as pratica. E as obras de Deus para as pessoas estão associadas à fé nele e à instrução que o Senhor dá a elas. Por isto, um cristão não é chamado a escolher as obras que ele quer fazer e depois apresentá-las a Deus para que o Senhor as aceite. Desta maneira, se voltarmos ao ponto inicial deste capítulo de que a salvação é concedida pela graça, mediante a fé, e não pelas obras, e que a fé é justificada pelas suas obras, podemos ver que no caso específico da fé para a salvação, a obra correspondente a este último aspecto da fé é simplesmente aceitar que a salvação é uma dádiva a nós concedida pela graça de Deus e a ação de abrir o coração para receber a Cristo como Senhor. Se uma pessoa diz crer que Deus dá salvação eterna pela graça, mediante o simples crer em Cristo como aquele que a justifica perante Deus, o pecado, a lei, o mundo e a morte, a obra correspondente a este aspecto da fé é receber a salvação oferecida pelo Senhor sem tentar fazer quaisquer outras obras espirituais, materiais ou sociais com o cunho de querer que estas lhe sirvam como um meio de salvação. O aspecto mencionado nestes últimos parágrafos fica ainda mais notório também nos seguintes textos sobremodo preciosos. Romanos 4:5-8. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 10:9-12. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Querer usar o texto de Tiago, em referência neste capítulo, para tentar se justificar por obras, mas que não são aplicáveis para a justificação para a salvação perante Deus, é uma tentativa de corromper o referencial de qualificação de obras estabelecido pelo Senhor e é uma tentativa de misturar ou inverter o que não pode ser invertido. Lucas 16:15. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Similarmente a como se diz que água e óleo não se misturam, há aspectos relacionados à fé e às obras que não podem ser misturados para tentar aplicá-los àquilo para o qual não são designados respectivamente. Quando pessoas fazem obras porque foram justificadas por Cristo e porque querem viver uma vida segundo a salvação que receberam, e não para buscarem a justificação e salvação por obras, elas passam a compreender que há aspectos particulares da fé em Deus também com obras específicas, correspondentes e pertinentes a cada uma das partes da fé. Quando as pessoas aceitam que há situações para o exercício da fé em Deus que requerem obras distintas correspondentes a estas situações, elas também se tornam mais preparadas para compreenderem o referencial adequado para classificar ou categorizar as obras segundo a característica dos diversos aspectos da fé no único Senhor e Salvador. Assim, por meio de Tiago, o Senhor nos ensina a ver a fé com mais sabedoria para que possamos perceber os momentos distintos da atuação da fé e das obras que lhe são pertinentes em seus mais diversos momentos. Romanos 5, 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Tito 3, 4 até 8. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens.